A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, 10 e 11, diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Queridos, crescer no Senhor, crescer na sociedade, crescer no meio da comunidade, não é sinônimo de acúmulo, mas é sinônimo de transbordamento. Na vida cristã, na nova vida, crescer não significa um acúmulo exacerbado de conhecimento, experiências ou dons, porque crescer significa transbordar, derramar realmente algo que atinge o outro. É exatamente isso. Esse realmente é o sentido do crescimento. Há pessoas que aprendem muito, que têm muitos títulos, que sabem tudo, até crescem muito, têm muitas coisas, têm muita sabedoria, mas servem timidamente, vivem no seu mundo. Isso revela um desalinhamento espiritual. Não entendeu a vocação, ou a Bíblia diz: não sejais tímidos. Quem amadurece em Cristo não se fecha em si mesmo, torna-se um canal da graça de Deus. O problema, amados, não está em receber de Deus, mas em reter aquilo que foi dado para ser compartilhado. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto recebemos de Deus, mas pelo quanto compartilhamos com os outros. Então, algumas lições são importantes dentro desse texto de 1 Pedro 4, 10, 11, que ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, as riquezas que recebeu, o conhecimento que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E a primeira lição é que o serviço é resposta natural de quem vive de uma forma espiritual, de quem amadureceu em Cristo. Por isso que, quando eu volto a Pedro, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, Pedro não trata o dom como algo opcional, mas como uma responsabilidade. Receber de Deus é graça. Servir com o que recebemos é maturidade. Quem amadurece entende que não vive para si, porque o dom que não é usado deixa de cumprir seu propósito e alguma coisa fica prejudicada. Servir não é um chamado para poucos, mas para todos. O grande exemplo disso é Jesus. Ele, sendo Deus, como diz Efésios, sendo Deus, não ficou encalacrado naquele mundo. Ele saiu daquela posição e veio ao mundo. Mesmo sendo o Senhor, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não apenas ensinou sobre serviço, ele viveu o serviço. Ele serviu. Ele disse isso. Em Marcos 10, 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois é, o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez não só o céu, a terra, mas todas as coisas, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que não por todos? Porque a grande maioria ou não ouviu, ou não entendeu, ou simplesmente virou as costas. Então essa é a palavra. Em João 13, 14 e 15 diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aqui para mim é uma grande mensagem para nós. A missão de um líder, de um discípulo, de um homem, de um pastor, é simplesmente ele dar o exemplo, ele servir. Jesus disse: eu dei o exemplo para que vocês façam. E há uma frase onde diz que o exemplo arrasta. Não adianta você ficar dizendo, vá à escola bíblica e você não vai. Vá ao culto e você não vai. Não. Nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos chegar primeiro. Nós precisamos estar ali. Nós precisamos estar na adoração, servindo ao Senhor. O discípulo maduro não pergunta se deve servir. Ele pergunta onde deve servir. A maturidade substitui a busca por posição, pela disposição para servir. A maturidade substitui a busca por posição, pela disposição para servir. Porque servir não diminui ninguém. Ao contrário, revela a grandeza do caráter de Cristo. Com certeza. Então, queridos, eis aí lições preciosíssimas para que possamos servir com denodo, com prazer. Meus irmãos, não poderemos ficar enraivecidos, não poderemos ficar tristes ou medindo o nosso trabalho, sabe, querendo aplausos. Isso é meninice, infantilidade. Tipo assim, se eu não fizer, quero ver como eles vão se virar. E tem gente que às vezes está tão ferido que abandona o trabalho. Ele fala assim, a partir de hoje, não conte comigo. Ou então sai pela tangente e simplesmente nunca mais diz nada. Lembro de um pastor que ele ouviu de uma irmã dizendo assim, pastor, hoje eu estou deixando o ministério. E tal, e falou algumas coisas. E o pastor estava ausente e disse assim, querida, da mesma forma que você veio e conversou comigo e nós oramos para você aceitar o ministério, então só entrega o ministério quando conversar comigo. Então eu não quero aceitar essa sua entrega agora, mas quando estiver presente, aí você conversa comigo, você e seu marido. Ela disse amém, mas no dia que era para comparecer, ela não foi. Por quê? Porque estava machucada, estava ferida. E quantos irmãos e irmãs estão chateados, estão amargurados, estão tristes e simplesmente eles descontam em Jesus. Porque todas as vezes que você deixa de fazer para Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Se você deixa de dar um copo d'água a alguém, visitar um preso, não vai orar pelos enfermos, ele diz, está fazendo a mim. A mim você deixou de fazer. E se você faz isso a alguém, está fazendo a mim. Você já pensou nisso? É bem interessante imaginarmos isso. Então, a minha palavra é, você nasceu com a identidade de filho, para ser um servo semelhante a Jesus. Então faça, irmãos, todas as igrejas que eu passei, eu trabalhei. Eu nunca fiquei de braços cruzados. Mas eu tenho um testemunho positivo para dar a você. O quanto o Senhor me abençoou em toda a vida. O quanto o Senhor teve compaixão e misericórdia de mim, me levantou, me abraçou, me perdoou e me ajudou a poder avançar. Então as pessoas que trabalham para o Senhor, elas são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais curadas, são pessoas mais realizadas, são pessoas que têm, às vezes, aquele vazio que permeava, agora já sabe, porque no serviço do Senhor tem trabalho para todo mundo. Você não pode dizer que está desempregado no reino de Deus. Você pode até estar desempregado aí de uma empresa, sua carteira assinada não aconteceu nunca mais, está fazendo bico, né? Como alguns dizem, pastor, estou fazendo bico. Mas no Senhor você não faz bico. No Senhor você trabalha com o tempo integral, se quiser. Apesar que o Senhor não está pedindo seu tempo integral. Ele está dizendo que você pode ter seu shabat, você pode descansar. Agora, faça as coisas, aprenda. Não seja um neófito. Não fique machucado, triste, chateado, carregando uma ferida por anos, da irmã, do irmão, do pastor. Quanta gente machucada com o pastor. E tem pastor que, a propósito, ele quer mostrar que tem poder. E aí ele marca uma reunião, e se não for, ele faz uma outra reunião ordinária, extraordinária, e etc. Fica chateado, mostrar que quem manda é ele. Só ele toma decisão, ninguém. E ele Uma coisa é até um pastor tomar uma decisão isolada, mas depois ele tem que reconhecer se exagerou, se não, corrigir a rota, isso faz parte. Eu mesmo já tomei várias decisões que tive que corrigir a rota, pedir perdão e tocar para frente, porque eu não ando só. Essa igreja, Igreja Batista Aldeia, com todas as suas filiais, a Igreja Batista Boa Esperança, só existe porque há um monte de gente trabalhando comigo, que o Senhor levantou do zero, do nada, sem eu imaginar. E gente que chegou verde, gente que se converteu, gente que se batizou, gente que é discípulo, que é pastor, e gente que já chegou no meio do caminho. Tem sido assim e será assim até o fim, porque haverá um tempo em que a minha data de validade vai acabar. Simplesmente todos nós, você, tem uma data de validade no serviço do Senhor. E entenda, não é você quem diz, ah, eu completei 70 anos, agora eu vou para casa. Não, é o Senhor. O Senhor é quem fala. Tem um momento que ele fala assim, acabou seu tempo, vou lhe recolher, ou passa um tempo descansando aí em casa com a família, porque acabou seu tempo. Mas você tem data de validade. Evangelização tem data de validade. O serviço do Senhor tem data de validade. Então precisa acompanhar e fazer. Uma outra lição que eu tiro aqui é que cada dom é expresso da multiforme graça de Deus. Pedro fala da multiforme graça, ou seja, Deus distribui dons diferentes para propósitos diferentes. Nenhum dom é insignificante, nenhuma função é irrelevante. O valor do dom não está na visibilidade, mas na fidelidade. Queridos, quem lembra de Dorcas, lá em Atos 9? A Bíblia diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Só que a Bíblia diz que essa garota, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer. E aí houve um clamor, porque aquela mulher, a Dorcas, ela fazia roupas, ela era muito querida, essa mulher. Ela fazia vestidos, fazia túnicas, ela era uma mulher que tinha um dom de cuidar das pessoas mais desamparadas, especialmente as viúvas. E as viúvas ficaram muito tristes com a morte de Dorcas, e elas correram lá no Pedro, foram buscar ele e trouxeram Pedro, e Pedro orou e depois deu uma ordem àquela garota e ela voltou a viver. Então, nós somos chamados para também ter esse espírito de serventia. É, de fato, uma bacia na mão e uma toalha. Esse é o trabalho. Dorcas servia confeccionando roupas para os necessitados. Era um ministério silencioso, mas havia um impacto profundo e extraordinário. Queridos, só uma pergunta a cada um. Alguém está vendo o seu ministério? Você sofre com isso se ninguém está vendo? Se não foi reconhecido, se não foi aplaudido, se não recebeu uma tapinha nas costas? Há ministérios que são... talvez alguém não veja muito, de repente está no berçário cuidando de crianças autistas, com síndrome de Down, às vezes das grávidas, um ministério às vezes que tem 2, 3 pessoas. Nós temos aqui um ministério, por exemplo, do 30 mais, são aquelas mulheres que precisam de ter um olhar, de ter uma comunhão especial. E quantas outras? O ministério lá no presídio, com os nossos irmãos aqui, vão toda semana, 2 vezes, para o presídio dos homens e para o presídio das mulheres, algumas irmãs também acompanhando. Ministério com surdos. Ah, queridos, como é que faz isso? Ministério com mudos. Ministério, tantas outras. Como é que a gente pode avançar? Ministério com Libras. A pergunta é, você está sendo visto? Alguém está reconhecendo? Você às vezes vai na igreja com um grupo tão pequeno e ora, ninguém nem dá importância, porque só dá importância ao culto maior. E aquele ministério que está ali? Das intercessões, das madrugadas, de ligar para alguém, de tirar pessoas. Pois bem, o ministério de Dorcas era um ministério silencioso, mas havia um impacto tão grande, e sentiram isso quando... em especial, chegou o dia da sua morte, foi necessário a turma fazer um rebuliço para tentá-la trazer de volta. E conhecendo Pedro quem era, que não tinha medo da morte, era ousado, foram chamá-lo e deu tudo certo. 1 Coríntios 12, 6 diz: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o Senhor. O Senhor não deixa um dom só, Ele dá tudo. Eu tenho alguns, graças a Deus. O Senhor me deu o dom de me comunicar, de falar. Irmãos, antigamente eu não sabia nem falar. Era cabeça baixa. Se alguém falava comigo, eu não olhava nos olhos. Lembro uma vez, numa roda de irmãozinhos, uma vez um amigo meu disse assim: fala aí, Fenelon. E me deu um microfone. Para que ele me deu aquele microfone? Eu fiquei vermelho, ruborizado. Parece que o sangue veio para o meu rosto inteiro, inchou a minha cara. Eu baixei a cabeça e tentei falar. Saíram dois sons ininteligíveis. Ninguém entendia, foi nada. E eu devolvi o microfone porque bateu em mim o maior medo da história. Mas eu disse: eu vou vencer isso. Eu entrei na escola de propaganda e marketing. E ali foi um grande divisor de águas, porque eu queria aprender a falar. E aí eu fiz um curso de oratória. Fiz alguns pedindo por uma gráfica, mas também através de um professor dando aula de oratória, de como conversar, se portar, olhar, ter o corpo. Eu fui vencendo. E depois de um certo tempo, eu assumi um cargo de supervisor, depois de gerente. E isso eu tinha que fazer palestras, eu tinha que apresentar pessoas, preparar congressos. E quem fazia a abertura era eu. E eu sofria bastante com aquilo. Parece que eu esperava que o mundo se abrisse para falar, mas eu fui perdendo medo. Então, assim, hoje falar foi necessário muito treino, muita capacitação. Eu quero também estimular você a ficar bom naquilo que você já tem o dom, já tem a vocação. Nenhum dom, querido, é pequeno quando é usado para a glória de Deus. Deus não distribui dons para criar competição, mas para promover cooperação. A fidelidade no uso do dom é mais importante do que a visibilidade do ministério. São coisas importantíssimas. Por último, servimos para que Deus seja glorificado. Não para sermos vistos, não. É o Senhor. Pedro, ele encerra afirmando que tudo deve resultar na glória de Deus. E servir não é autopromoção, servir é adoração. Quando o foco muda, o serviço perde sua pureza. Servir para aparecer é vaidade. Servir para glorificar é maturidade. Então, João Batista, ele declarou em Mateus 6:1: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É exatamente isso. Então, seu ministério apontava para Cristo e nunca para si mesmo. É exatamente isso. O ministério de João Batista apontava para Jesus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por ele. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Se você quer fazer uma esmola, quer fazer uma coisa boa, quer usar seus dons para que seja visto pelos homens, não tem galardão. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha que coisa maravilhosa. Eu citei recentemente quando João disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua, só corrigindo lá o versículo, que é João 3,30, tá? E o Mateus 6,1 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Então, queridos, é um tempo de crescimento. É um tempo em que você vai pegar o seu dom, a sua vocação, e trabalhar com alegria para o Senhor. O verdadeiro servo trabalha para que o nome de Jesus apareça, mesmo que o seu permaneça oculto. Quando Deus recebe a glória, o serviço encontra seu verdadeiro propósito. Não é para nós, é para Ele, porque a maturidade espiritual diminui o ego e exalta Cristo. Você não está querendo mostrar que sabe que é o desenrolado, que com a sua chegada as coisas mudam. Querido, humildade, humildade. Dê a glória ao Senhor. Seja curado, seja saudável. Vá em paz, vá na alegria do Espírito Santo. Se alegre porque você está fazendo discípulos para o Senhor, que amanhã eles seguirão. Não faça seguidores, faça discípulos. E você não é um coach, você não é alguém que precisa de like para poder para você. Siga em frente, alegremente. Então sirva alguém hoje de forma intencional. Identifique um dom que você tem negligenciado. E de novo, clame ao Senhor, traga de volta, coloque novamente em prática. E disponibilize-se para servir em áreas da sua comunidade de fé, na sua igreja, por onde você está. Trabalhe também na sociedade, use os seus dons espirituais, suas vocações, seus talentos. Você é um canal de bênção, não é um reservatório, saiba disso. Você não é uma caixa d'água hermeticamente fechada que não sai nada. Deus não nos chamou para reter, mas Ele chamou para ir além, para se derramar, para transbordar. O que recebemos da graça não termina em nós, alcança outras pessoas através do nosso serviço. Exatamente isso. Que sejamos, queridos, filhos amados na nossa identidade, mas servos curados como aquele que imita Jesus. Então, fiéis, nós somos chamados para que sejamos, e comprometidos, administrando bem os dons que o Senhor nos confiou, para que Cristo seja glorificado, para que sua igreja seja cada vez a noiva mais linda de Jesus. Então, amados, eu posso terminar esta mensagem dizendo que a maturidade cristã não é demonstrada pelo conhecimento que acumulamos, mas pela graça que compartilhamos através do serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um servo fiel, transbordante de alegria, cheio do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.